Aleluia. Essa é a nossa última aula da matéria Estrutura da Célula. É a terceira matéria do CTL que nós estamos ministrando nesses dias. Cada matéria é composta de 6 aulas, são 10 matérias no total. Então, se você está assistindo por vídeo, é esse o tempo que você vai ter para fazer o curso completo. O nosso alvo é que depois que você terminar esse tempo, você seja um líder de célula motivado, aprovado e que foi conquistado por essa visão. Amém? Você que é da videira, da vinha, nós somos igrejas em células. Então, você é membro de uma igreja em célula, o que se espera é que você entenda tudo de célula. E que você saiba por que nós somos em célula e que você viva isso no seu dia a dia. Amém? Então, daí a importância desse curso. É importante repetir, esse curso não é novo. Ele é o mesmo curso que foi renovado, vamos dizer assim. Mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Ok? Nós apenas distribuímos as matérias de maneira mais didática e nós tiramos os livros que eram estudados paralelamente. Colocamos tudo no material só, são 2 apostilas, e de maneira que tornou-se muito mais fácil de estudar, na minha opinião, mais didático, e cada professor vai saber exatamente o que ministrar em cada aula. Amém? Essa é a 6ª aula, não force ninguém para liderar. Então, essa coisa de forçar para liderar é uma prática muito comum em muitos lugares. Então, nós às vezes achamos que se forçamos o irmão a liderar, depois ele vai ganhar gosto. Mas, na verdade, você pode ter um grande problema, porque você vai ter um irmão fazendo a contragosto, fazendo obrigado, e ele não vai nem motivar aqueles a quem ele está liderando. Então, isso acaba sendo um tiro no próprio pé. Não é a melhor estratégia. Então, a melhor estratégia é essa. Eu li isso uma vez, agora não me lembro aonde que eu li, mas antes de você construir navios, ensine as pessoas a sonhar com o mar. Então, é uma frase bonita, poética, mas é verdadeira. Entendeu? Antes de você ter atitudes práticas de construir, de fazer algo, primeiro tem que ter uma visão, um sonho, uma paixão. Se as pessoas não têm anseio nenhum de navegar, se elas não têm anseio nenhum de conhecer, de sair para navegar, por que elas vão construir navios? Não é? Então, antes de tudo, tudo começa é você despertando nele um sonho, uma paixão, não é? Uma visão. Sabe, nesses anos de ministério, semana que vem, eu faço 31 anos, dia 20 de agosto. 20 anos que eu fui ordenado, mas que eu estou no ministério vão ser 33 anos. Nesse tempo, muitas vezes, muitas ocasiões, eu fiquei desanimado. E na sua graça, o Senhor sempre me deu a palavra, me deu a direção. Mas eu costumo dizer que o centro, aquilo que sempre o Senhor tem usado para me motivar e levantar minha cabeça, é o sonho, a paixão. É a alegria de algo que está por acontecer. Para ser franco para os irmãos hoje, o Senhor tem me motivado muito com as coisas que já aconteceram. Então, nesses dias, passamos por algumas situações desmotivadoras que fazem parte da vida de todos nós. E pessoas que nos deixam, pessoas que às vezes são desleais e assim por diante. Mas eu estava em casa sentado e o Espírito Santo estava falando comigo. É precioso quando você percebe a voz do Espírito Santo falando. Né? E o Senhor dizendo isso, né? Que eu trabalhava era para Ele. E mesmo que outros reconheciam, o meu serviço era para Ele. E o Senhor foi dizendo, falou, mas por que você pode estar desanimado? Você já é um ministério, são 1.200 igrejas. O Senhor diz, quantos você conhece que apacenta 1.200 igrejas? Eu fui ficando animado, né? Falei, 1.200, aleluia, é mesmo, glória. Aí eu fui ficando animado, né? Eu tinha marcado essa reunião aqui, e aí eu fiquei muito motivado, porque alguns pastores começaram a mandar mensagem, por favor, né, Antônio? Abra uma vaga para mim, pelo amor de Deus, eu quero ir. Aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu pensei que esse povo nem vinha, né? Porque 10 dias é muito, muito tempo. Pensei que eles nem vinham, agora ele está insistindo para ter vaga. Daqui a pouco o irmão me ligou, falou, pastor, não tem jeito, tem 300 aqui. Aí eu fiquei motivado de novo, falei, aleluia, tem 300 irmãos querendo passar 10 dias comigo, me ouvindo 6 horas por dia, só pode ser muita graça. Aí eu motivei de novo, só pode ser os 300. Só pode ser os 300 de Gideão. Aí, então, o Senhor faz isso. Às vezes o Senhor te manda olhar para trás e ver o que Ele fez. às vezes ele te manda olhar para frente para você ver o que ele vai fazer. Nesses dias eu olhei para trás. O Senhor me mostrou todo o caminho que Ele me guiou, como diz o Salmo 78, né? Todo o caminho que Ele te guiou no deserto, todos os milagres que Ele fez, o Senhor ficou me lembrando tudo que Ele fez para eu me motivar, né? Por quê? Porque eu tenho no meu espírito essa impressão tão forte que eu não fui traduzido até aqui por acaso, não é? É porque tem coisas maiores para nós. Eu sei que às vezes isso pode soar como um chavão, como slogan de conferência do Peru, né? Coisas maiores veremos. Aleluia. Isso é muito bom, e é verdade, mas é mais do que um chavão, é uma verdade. É uma verdade. Deus nos conduz de glória em glória. Evidentemente, os conceitos de tamanho às vezes variam. O que Deus chama grande, às vezes você não acha muito grande. O que você acha gigantesco, Deus fala que não é nada. Mas o Senhor vai nos dando a perspectiva dEle também. Aí vamos nos alegrando com o que Ele está fazendo. Então, eu sinto que esse tempo dessa imersão, que é uma capacitação, isso vai contagiar muitos irmãos. Amém. Na vida dele. E você próprio vai ser canal para contagiar a muitos. Então não é um tempo que nós estamos aqui discutindo doutrinas, não é um tempo que estamos aqui falando, nem da verdade eu vim aqui para falar do Evangelho, eu vim aqui para falar só da visão da igreja, só disso. E eu louvo a Deus pela sua disposição, porque nem sempre é tão inspirativo, mas acredite, é necessário. Precisamos de irmãos que mantenham, lembra do que falei na última palavra? Mantenedores, irmãos que entendem como as coisas são e querem manter, mesmo que te acusem de ser um continuista. Eu não sou continuista, eu sou um continuador, e não é só um jogo de palavras, tem diferença, ok? Deus nos deu algo, e por meio disso que Deus nos deu, nós chegamos até aqui, glória a Deus por isso. Não force ninguém a liderar, conta para ele isso, fala a respeito do mar, fala a respeito das coisas que Deus tem para fazer, e aí depois você mostra para ele o custo da construção do navio, A disposição dele vai ser outra. E eu queria usar, lá em 1 Samuel, um texto de Jônatas, no dia em que ele e o seu escudeiro foram usados por Deus para fazerem um grande livramento em Israel. E eu gostaria de usar esse texto para tirar algumas lições, alguns princípios espirituais importantes para nós como discipuladores. Como eu não vou conseguir ler ali no PowerPoint, eu vou ler aqui no meu iPad. Sucedeu que um dia, disse Jônatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Entre os desfiladeiros pelos quais Jônatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro, outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor não há nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo. Ei, maravilhoso ter um escudeiro desse. É maravilhoso quando você tem uma equipe que fala isso para você. É um privilégio, Eu louvo a Deus porque eu tenho, na verdade, essa equipe. E o Senhor tem me dado isso, não só agora, eu tenho tido no decorrer desses anos todos. Irmãos que têm dito: estou com você, vamos junto. Isso é muito precioso. Esse é o escudeiro de Jônatas. Disse, pois, Jônatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Você tem que entender que eles estavam em guerra, e houve um momento em que os filisteus prevaleceram contra Saul. E aí o exército de Israel teve que fugir, mas agora Jônatas está em outra postura. Ele está indo contra o exército dos filisteus. E ele está, é difícil para nós visualizarmos, mas é mais ou menos como se ele estivesse num lugar íngreme. Do lado de cá tem uma penha, que é uma pedra que abruptamente ela quebra, não sei se está ficando claro para você, de um lado e do outro. De maneira que ele está, na verdade, saindo aqui no, como se fosse um desfiladeirozinho aqui, um corredor no meio daquilo. Você tentar visualizar o que está acontecendo. E ele está vindo agora e os filisteus estão de cá. E ele se deu, se mostrou aos filisteus, e os filisteus agora vão contra ele. Ele colocou o sinal que ele queria ouvir, e agora ele vai se mostrar. Onde é que eu parei mesmo? Se nos disserem, parai até que cheguemos ali a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na mão. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jônatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jônatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jônatas de gatinhas. Consegue visualizar isso? De gatinhas, é de quatro no chão. Ele se colocou de quatro no chão, ok? Trepou Jônatas de gatinhas, e o seu escudeiro ficou atrás dele. E os filisteus, então, que vinham, tinham que passar no meio daquele desfiladeiro, o que acontecia? Eles caíram diante de Jônatas. Jônatas, na verdade, estava de gatinhas. Quem matava era o escudeiro. O escudeiro é que matava cada um que caía, que tropeçava em Jônatas. Estão conseguindo visualizar? A cena parece um pouco cômica mesmo, de filme. Parece filme mesmo, os três patetas, né? Uma estratégia totalmente assim. Como falei para você, não tem fórmulas com Deus. O Senhor vai te dar estratégias, às vezes, que os outros vão achar que é muito simples, às vezes vão achar até que é meio cômica, como essa. Mas se foi dada por Deus, você vai ver o livramento do Senhor. Essa é que é a verdade. Sucedeu esta primeira derrota em que Jônatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Os filisteus ficaram surpresos. Como que um homem com seu escudeiro mata 20? É muita coisa. E até a terra se estremeceu e tudo passou a ser um terror divino. Que coisa impressionante. Aleluia. Essa é uma história interessante, porque ela foge completamente ao habitual, não é? Foge completamente. Mas eu queria te falar alguns princípios. Primeiro, se você quer levantar líderes, se você agora está nessa fase, você era um líder de célula, agora você é um discipulador, então você precisa de ganhar esses irmãos, você precisa de envolver esses irmãos. Não adianta você tentar forçá-los a liderar, não adianta tratá-los como se fosse um chefe e obrigá-los a obedecer você. Okay? Tudo isso é inútil, você tem que ganhar a confiança deles, você tem que de alguma maneira transmitir, contagiá-los com uma visão, uma paixão, um sonho de Deus. Como eu disse para você, antes de ensinar alguém a construir navios, é preciso levá-lo a sonhar com o mar. Amém, meus irmãos? Então, antes de entrar na batalha, Jônatas falou o que para o seu escudeiro? O Senhor nos ajudará nisto. Porque para o Senhor não existe impedimento grande, não existe livramento grande. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode fazer com muitos, o Senhor pode fazer com poucos. É isso que se espera do líder. O líder sempre tem que ter essa postura, essa palavra de fé. Então, compartilhe com o seu discípulo o seu sonho. O que você sonha em Deus? O que você anseia em Deus? Okay? Não tem que ser nada grandioso, tem que ser apenas algo que está no seu coração. Não tem que ser algo de outro, não, é só o que está no seu coração. Você sabe, você começa com pequenos sonhos, com batalhas que você vence 20, mas à medida que você vence essa batalha, Deus te dá desafios novos, o seu sonho amplia. Na minha vida isso tem acontecido. Normalmente, as pessoas pensam assim, você chegou até aqui porque você sonhou em chegar aqui. Isso é quase um mantra, né, para todo palestrante motivacional. Sonha e ganharás o mundo. Mas eu sou muito desconfiado de quem está candidatando a vereador e já sonha em ser presidente, honestamente. Eu sou um pouco desconfiado dele. O que eu espero ouvir de alguém que está candidatando a vereador é que ele gostaria de viver numa cidade melhor, que o sonho dele é fazer diferença na cidade onde ele mora. Quem sabe escrever o nome dele, justifique ter uma rua com o nome dele, porque ele vai fazer diferença. Eu acho que isso me motivaria mais. Ouvido um vereador que ele quer ser presidente, a mim não inspira votar nele. Entende o que eu estou dizendo? Porque o sonho me parece desproporcional e fora de hora. O que eu espero dele é outra coisa. Mas preste atenção, uma vez que ele tem o sonho de ser diferente, de fazer diferença nessa cidade, ele ganha a eleição e ele, o sonho se realiza, acredite em mim, ele vai ampliar o sonho dele. Aí ele fala, rapaz, se eu sou bênção aqui, eu acho que eu só posso ser bênção no Estado também. Eu acho que eu posso ser bênção nesse Estado, eu vou candidatar a deputado. E aí ele vai falar do Estado. Se ele alcança esse sonho, daqui a pouco ele fala, eu posso ser bênção para esse país. Eu creio que eu posso ser bênção para esse país. Então, os sonhos, eles vão avançando também em estágios. Não tem, você não tem que ser sonho grande. Existe um conceito equivocado no meio de alguns, é que só é sonho se for um sonho mirabolante. Só é algo que vale a pena você fazer se for um negócio grandioso. Mas a vida é feita de pequenos avanços, não de avanços extraordinários. Entende? Se o Senhor já te chegou, te trouxe até aqui, amplia. Né? Olha mais longe, veja mais longe. Como diz o Senhor para Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste, eu vou te dar isso. Mas primeiro ele chegou ali. O Senhor não falou para ele o dia que chamou ele, só falou para ele, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem falou qual terra era. Entendeu? No primeiro momento foi só um deixar. Depois é que o sonho, a visão foi ampliando. Então não seja preocupado em ter uma visão grande. Se você foi levantado como discipulador, o alvo seu não é ter o maior ministério da sua cidade. O seu alvo é o seguinte, eu quero... As nossas células, hoje nós somos 3 células, mas eu tenho certeza, dentro de 2 anos nós seremos 10 células. Esse é o sonho. Aí os irmãos estão comigo? Aí os irmãos vão entrar com você no seu sonho, daquele projeto, naquele propósito. Talvez eles não vão com você depois, em outra fase da vida, para outro sonho. Não tem problema, mas nessa fase da vida eles estão com você. Nesse momento da vida, essa equipe que Deus está te dando. Conta para eles o seu sonho. Amém? Repete para ele, simplesmente contagie-os com isso, o Senhor vai te abençoar por causa disso. Então, a estratégia de Jônatas para vencer os filisteus, se parece mais com esquete humorístico, não é verdade? Ele ficou de 4, os soldados tropeçavam nele e o escudeiro os matava. É uma das coisas mais inusitadas na Bíblia, não é? Não parece ser uma estratégia realmente soldado, não parece. Parece que no exército realmente eles façam esse tipo de coisa, mas era o que a ocasião pedia, era a direção que Deus deu, é a inspiração que o Senhor deu. Sonhos são os desejos profundos do nosso coração, amém? Você não vai poder compartilhar com outros se primeiro não está em você. E quando você tem sonho, acredite em mim, mesmo que outros acreditem que a sua estratégia parece uma coisa sem sentido, o Senhor vai fazer. Quando nós começamos a trabalhar com grupos familiares, não tinha ninguém que fazia, sabia disso? No Brasil, só tinha uma igreja que tinha tentado fazer, na época, isso foi em 89, mas todo mundo lia os livros do Po Yong Cho, mas ninguém fazia, entende? Porque haviam chegado à conclusão de que não funcionava, que aquilo era para coreano, que não tinha nada a ver conosco, e nós resolvemos fazer. Você sabe o que, que o meu pastor, quando nós começamos, pedimos permissão para ele, que ele mesmo não se envolveu, o pastor da igreja. Ele falou, ah, vocês são novos, são pastores e tal, quero que vocês façam, pode fazer. Eu te falei que nós começamos em 89, com 8 células, e nós éramos 300 células em 92. Na época, chamava Grupo Familiar. Aí eu fiz uma reunião, uma conferência, com os líderes e os irmãos participavam dessa célula. Vieram 4 mil pessoas. Porque as células eram enormes. E aí o pastor me disse, rapaz, eu estou quase acreditando que esse negócio funciona. Ele falou isso numa reunião ministerial. Ministerial. Estou quase acreditando que isso pode ter resultado. Na verdade, ele nunca conseguiu acreditar na estratégia. Nunca conseguiu acreditar no sonho. Mas você sabe, eu vi acontecendo lá. Quando nós começamos a Videira, eu resolvi assumir a identidade de igreja em célula. Foi a única igreja que eu sei até hoje que fez isso. Pelo menos naquela época foi a primeira. Ninguém fazia isso. E quando nós começamos também, é interessante isso, até então quase ninguém trabalhava, mas aí quando chegou em 99, apareceu a igreja da Colômbia, do César Castellanos, com o G12, e aí o G12 veio para o Brasil e foi assim uma explosão, uma coisa impressionante, e aí eu estava começando também, mas já me tratavam de dinossauro, já diziam que o que eu fazia era coisa velha, coisa antiga. Eu falei, não pode ser, eu comecei agora, só tem 1 ano que eu estou começando a Videira. Como é que já é coisa velha? Por quê? Porque o que nós estávamos fazendo não parecia tão grandioso quanto era o G12. Não sei se você entende a diferença entre o que nós fazemos e o G12 fazia. Hoje ninguém faz mais. não é? Ou se propunha a fazer. Eu vou te dizer em poucas palavras. A diferença é que nós multiplicamos células, ok? Normalmente o quê? Uma célula se transforma em duas. No G12 não é assim. No G12 você ganha as pessoas e depois cada membro se torna líder da célula, você multiplica pelo número que tiver. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se a sua célula tem 10, você vai multiplicar em 10. Cada um vai começar a sua célula, sozinho. É muito agressivo, não é? Eu não diria, é sensacional. E quando eu fui na Colômbia, eu falei, isso é um negócio extraordinário. Mas não era o sonho de eu ter colocado no meu coração. E lá na Colômbia, por um tempo, eles fizeram, e foi uma explosão. A igreja chegou lá, o quê? 200 mil membros. Um negócio fantástico. Se você foi à Colômbia na época, é um negócio inspirador. Entende? Mas depois não se sustenta. E foi o que eu disse, falei, não se sustenta, não tem jeito de eu ficar transformando cada membro automaticamente numa célula. Chega um ponto que não vai funcionar. É preciso fazer de maneira sustentável. Eu creio que a maneira sustentável é a maneira como Deus criou. Uma célula não se transforma em 12, transforma-se em duas primeiro. A multiplicação do Senhor é sempre desse jeito, no organismo, no embrião. Um embrião, ele se transforma diretamente de uma célula em 20? Não, é uma, duas, quatro, é desse jeito que funciona. É a maneira de Deus, entende? E a maneira de Deus às vezes parece muito lento para o homem, muito devagar para o homem. Mas nós chegamos até aqui para a glória de Deus. E vamos adiante. E vamos avançar. Amém? Esse tempo aqui é para renovar isso, renovar no seu coração esse sonho. Segunda coisa, ensine que tudo deve ser feito na força do Senhor. O que que Jônatas falou para o seu escudeiro? Olha, para o Senhor não tem esse negócio de ser diferente, trazer livramento com dois, ou com poucos, ou com muitos. Deus pode de qualquer jeito. Então, Jônatas tinha o que para o seu escudeiro? Uma palavra de fé. Palavra de fé, é o Senhor que vai fazer. Isso é uma coisa que algumas pessoas não gostam de ouvir, elas querem saber o que que elas têm que fazer. Entendeu? É igual quando eu respondo a graça de Deus. Às vezes alguém me pergunta, pastor, como é que você explica esse sucesso? Eu falo, isso é a graça de Deus. Ele fala, eu sei que tudo é a graça, mas eu quero saber o que você fez. Ela nunca é contente. Entendeu? Saber que recebeu de Deus não é suficiente, porque Deus não dá nada, você fez no final das contas. Essa é a conclusão delas. Mas acredite, Deus dá sim. Deus dá, Deus coloca na sua mão. Deus entrega para você. O nome disso é favor. Entendeu? Você precisa de crer nisso. E Ele vai te dar sem você merecer. Você não tem que merecer primeiro, se tornar o grandioso líder que você espera ser primeiro. Não, Ele vai te dar sem você ser. É por não ser, aliás, que você se qualifica para receber, porque aí a glória toda é dEle. Então, é preciso caminhar baseado no poder de Deus, e não numa estratégia, seja ela qual for. Entende? Não num método, não numa equação. Então, nós não confiamos na obra humana, confiamos no poder de Deus. E eu creio piamente que a obra de Deus é feita do mesmo jeito que a coisa mais simples que você faz. Qual que é a coisa mais simples que você precisa no seu dia a dia? O que que você faz? Você procura uma grande estratégia para resolver? Não, você pede. Você ora. Eu creio que é a mesma coisa com relação à igreja, finanças da igreja, multiplicação. Nós apenas pedimos, porque todo o que pede, recebe. E vai receber do mesmo jeito que recebe a salvação. A salvação é a maior bênção que o homem pode receber. Como é que você recebeu ela? De graça. Você só creu, mais nada. Por que que agora você não pode ter um ministério do mesmo jeito? Creia, peça, descanse. Creia no poder de Deus. Ensine a igreja o poder de Deus. Fale para os irmãos o poder de Deus. Estimule cada líder de célula a crer no poder de Deus. Sabe, depois que eu comecei a enfatizar com mais clareza, porque ensinar, eu sempre ensinei a graça. A prova está nas minhas gravações passadas e no que eu já escrevi. Mas não era uma ênfase. Eu sempre falava e mudava de assunto. Mas Deus me disse que eu deveria ficar muito tempo batendo nessa tecla para poder os irmãos entenderem. Porque a graça não pode ser entendida de maneira natural, precisa de revelação. E para isso ele tem que ouvir, ouvir e ouvir de novo. E foi o que aconteceu. O Senhor tem trazido muita revelação. Nossos líderes de célula, isso é uma coisa poderosa para dizer. Né? As pessoas estavam dizendo que, às vezes, a visão do Evangelho da Graça leva as pessoas a não querer trabalhar. Nós não temos visto isso aqui. É o contrário, nossas células continuam. Os irmãos continuam frutificando. Eu não estou contando para você desse irmão chateado que o discipulador não está reunindo com ele. Ele não quer parar, ele quer que a coisa aconteça. Ele está achando que o discipulador está devagar. Não é? Porque é isso que o Evangelho faz. Então, Fale, creia, declare o poder. Foi isso que Jônatas fizeram. Então, nada de confiar na sua capacidade, na sua própria suficiência. Nossa suficiência vem de Deus. Amém? Aí a obra sempre vai ser maior do que você. Senão não é obra de Deus. Só é obra de Deus o que você não pode fazer. O que você pode fazer é obra sua. Você entende o que eu estou dizendo? Então eu pergunto para você, você pode multiplicar uma célula? Tem gente que acha que pode. Se ele acha que pode, ele vai fazer. Mas vai ser ele que fez. Mas se você é um líder de célula e você se vê impotente diante disso, você até fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não tenho como. Esse líder é o que está qualificado para ver o milagre. Mas normalmente é esse que desiste. Porque ele acreditava que ele devia saber o como. E ele não sabe, então ele não pode liderar. É mentira, é o contrário. Aquele que diz que sabe está fora. Ele pode até fazer, mas não vai permanecer. Vai ser bolha de sabão. Esse aqui que fala, Senhor, eu não posso, faz por mim. Tem compaixão, dá-me direção, mostra como liderar, mostra como fazer, o Senhor vai fazer nessa célula. E vai ser poderoso. É isso que temos que ensinar para os irmãos. Que aqueles que não têm, aqueles que não sabem, aqueles que se acham desqualificados, são esses que Deus escolheu. Vamos ser francos, essa é a maioria. Essa é a maioria. Então, na verdade, não pode faltar líder. Às vezes falta porque nós não conseguimos levá-los a esse espírito de fé. Entende? E isso depende sempre da pregação. Okay? É a pregação, não é coação. Não adianta forçar a pessoa a fazer. Não, ela tem que aceitar o desafio. Tem que ser espontâneo. Ela tem que aceitar, né? Eu vou aceitar, o Senhor vai fazer. Algo vai acontecer. Quantos dizem amém? Amém. Terceiro. Onde é que eu estou aqui? Aleluia. Dê a ele liberdade de escolha. Jônatas deu liberdade para o escudeiro retroceder se ele quisesse, no verso 7. Por quê? Porque não há mérito em liderar pela força. Por que que Deus vai querer alguém fazendo algo para ele na marra? Por que que eu tenho que namorar na marra? Eu não quero namorar, mas vou namorar a si mesmo. Então não é essa maneira de Deus. Deus sempre quer que as coisas sejam feitas de maneira espontânea, então Deus nos conquista. Amém? A obra de Deus não vai acontecer porque alguém foi obrigado, porque alguém fez na marra. Não, discípulos são gerados também com oração e jejum. E não pela marra. Muitos pastores acham que vão fazer isso pela autoridade. Eu estou autoridade na sua vida, eu estou mandando, você tem que fazer. Não, não faça isso. Vai orar, vai jejuar. Esse é o meio de Deus para tudo. Para tudo. Ok? Esquece, se porventura alguma vez você fez assim, esquece, mude a sua postura a partir de agora. Aqueles que vão estar com você vão estar por um chamado divino. Amém, meus irmãos? E na verdade Deus já tem separado aqueles que vão estar com você. Aleluia. Lembra, quem anda com você, é como eu disse, já falei isso para você hoje, né? Sempre vai ter Pedro, Tiago e João. Esses são aqueles que realmente respondem mais. Mas não é a maioria, mas tem eles. Todos nós temos. Essa é a bondade de Deus na sua vida. Deus te deu alguém que responde mais. Qual que é o nosso problema às vezes? Nossa ótica natural. Nós olhamos e nós não achamos que a pessoa é qualificada. Nós não acreditamos que Deus separou aquela pessoa. Mas Deus sempre manda o que nós precisamos numa embalagem que nós não gostamos, sempre. Deus nunca manda na embalagem que você gosta, nunca manda. Vou dizer algo para você, quando eu comecei meu ministério, Deus fez algo na minha vida que depois influenciou tudo, até hoje. Eu era membro de uma igreja, e nessa igreja, era uma igreja tradicional, as igrejas tradicionais, elas têm... tinham, não sei se ainda hoje tem, mas naquela época tinham essa característica. Elas valorizavam certas pessoas da congregação. Elas eram tidas como assim, as mais populares. Então, normalmente, eram quem? Eram os filhos dos presbíteros fundadores, né? Eram músicos, gente que dirigia o coral, as pessoas que destacavam. Então, esse pessoal era tido como sendo a equipe, era o pessoal que fazia as coisas acontecerem. Então, eles eram o pessoal importante da igreja. E eu não encaixava... com esse pessoal, porque eu me converti, meus pais não eram crentes, não tinha uma história ali, essa coisa toda, mas aconteceu algo interessante, né? que eu fui preterido todo o tempo para liderar. Mas chegou um momento que não tinha mais ninguém, porque os jovens foram todos casando, e não tinha mais ninguém para liderar. E um dia o pastor falou para mim também, que ele era tão sincero, tão honesto, ele falou: olha, na verdade, a gente queria colocar o fulano, mas ele não quer, não respondeu e tal, a gente quer saber se você quer. Quer dizer, outra palavra é o seguinte: você não está na nossa lista, mas é você quer. E aí eu falei para ele, eu tinha 20 anos de idade, eu trabalhava no Estado, tinha passado no concurso, e eu falei para ele: pastor, eu posso orar? E ele achou estranhíssimo, porque isso não existia. Nessas igrejas tradicionais, você pega o abacaxi, é assim que funciona, né? Por um mandato, por um tempo. E aí eu fui orar, era mês de janeiro, e eu fiz um propósito, eu falei: eu vou dar minhas férias para Jesus. Férias do trabalho, e também da faculdade, eu fazia faculdade também. E era o mês de janeiro, e eu jejuei o mês inteiro comendo sopa. E o Senhor falou comigo naquele jejum. Mas o Senhor falou comigo duas coisas. Tem uma coisa que eu acho que eu nunca contei, nunca compartilhei, vou compartilhar com você hoje. O Senhor me falou duas coisas naquele jejum. Primeiro é que Ele tinha me escolhido, e era justamente porque eu estava com medo, porque eu achava que não conseguia, e porque eu era o último. E o Senhor me mostrou, porque eu escolho os últimos. E o Senhor falou para mim: e você vai escolher para estar com você só os que os outros não escolhem. Aleluia. Isso foi um negócio forte, porque aí eu fui liderar os jovens. Me colocaram, eu comecei a liderar, isso foi em 86. E aí, quem que eu coloquei na minha equipe? Assim, hoje eu não tenho como falar para você, porque está sendo gravado. E essas pessoas não vão gostar de ouvir a opinião que havia sobre elas. Mas era, sabe aquele irmão meio estranho, sabe? Muito magro, alto, e parecia que não era muito alinhadinha a cabeça. Era esse que queria andar comigo. E sabe o que o Senhor foi falando comigo? Esse pessoal acha que você é importante. Então você vai aceitá-los para eles sentirem que agora eles são importantes porque andam com você. Irmãos, esse grupo nós começamos, e aí eu falei: só vai entrar agora quem entrar no discipulado. E eu sei que nós éramos um grupo pequeno na primeira reunião, devia ter umas 12, 15 pessoas, isso foi em 86, e 5 anos depois nós éramos mais de 1.000 jovens. Mais de 1.000 jovens. Começamos um trabalho no centro da cidade, que influenciou muita gente em Goiânia naquela época. Mas desde então nunca esqueci. Todas as vezes que alguém fala para mim: você vai colocar o fulano? Aí eu tenho certeza que é o fulano que eu tenho que colocar. Isso aconteceu, o pastor Naor está aqui brincando, rindo. Mas eu me lembro de comentar, né, na época com a liderança, que eu ia colocar o Naor. Eles disseram: mas o Naor? Sério? Hoje você olha para o Naor, realmente é um grande ministério, um irmão que influencia o Brasil inteiro. Mas não era a visão que as pessoas tinham dele. Entendeu? Na verdade, eu nem eu escolheria ele por mim mesmo, mas não por causa de capacidade, Deus tinha falado comigo isso, é porque o Naor Pedrosa, ele é muito diferente de mim, eu tenho um tipo de vida, eu fui criado de um jeito, eu tenho uma história, eu não sou uma pessoa muito também alinhadinha, eu tenho um estilo de vida, eu era um estilo de vida muito estranho, e então eu nunca fui desportista, nem atleta, nem popular, nem bonito, nem nada. Mas o Naor Pedrosa, ele era atleta, ele joga futebol, ele joga isso, tudo que ele vai jogar, ele joga, ele faz, é muito competitivo. E ele ia para a minha casa, eu não sou competitivo em nada, imagina, não sei chutar uma bola. E aí eu lembro que ele ia para a minha casa, e ele ia, porque nem sei por que ele ia, porque eu não chamava ele para ir. Mas ele ia. Mas eu era um bom anfitrião. Ele chegava na minha casa de manhã sem hora para ir embora. Ele não tinha hora para ir embora, ele ia embora o que ele queria. Eu vou lavar o carro, vou te ajudar. E aí, minha esposa falava: mas ele, como é que você conversa com ele? Por quê? Porque eu estava acostumado a conversar, e as conversas que a gente tinha com outros irmãos, né, era muito mais intelectualizada. Não, o Pedrosa não sabia as coisas que eu falava. Ele não conhecia nada daquilo, não fazia parte das conversas dele. Eu não sei o que ele conversava, devia ser futebol, essas coisas, né? Mas aí o Senhor falou comigo: você não vai andar com quem você gosta. Todas as vezes que alguém disser: essa é a pessoa, lembra, é ela. Amém. Eu lembro o dia que eu resolvi colocar o Marcelo Duarte, falecido. Nossa, mas os irmãos ficaram perplexos. Eu falei, por quê? Porque ele é gordo? Qual que é o problema? Qual que é o problema com ele? É que na cabeça dos irmãos, ele jamais poderia ser pastor. E olha que ele me saiu um pastor excelente. Quando ele faleceu, deixou uma igreja em Caldas Novas com 700 irmãos. Pastor extraordinário. Eu louvo a Deus por isso desde então. A partir dessa época, eu nunca questionei quem Deus manda estar comigo. Eu não ligo para aparência, para o jeito, para a cara, né, Paulo Cheim? Não ligo para nada. É só o quebra-gelo, só o quebra-gelo, só para ele acordar. Não, não. Então, oh Deus, por que eu estou te dizendo isso? Por causa desse primeiro tópico ali, né? Então você tem aqueles que são mais próximos que respondem, você tem o resto dos 12, você tem os 70, você tem os 120. Sempre vai ter pessoas, e algumas vão estar mais próximas de você, outras não, invistem em quem está próximo, mas sempre dê liberdade de escolha. As pessoas têm liberdade de estar com você ou não. Amém? Mas que aquelas que ficarem, fiquem em paz com você. Fiquem em paz. Então, eu louvo a Deus, algumas pessoas estavam comigo já há anos, muitos anos, nesses dias, saíram. Porque perderam a paz de estar comigo, tem que ir, não pode ficar. Então, não vou persuadir, não vou convencer, não vou nada, porque elas têm liberdade. Tem que ser fruto de um coração que foi conquistado. Amém, meus irmãos? Quarta coisa, sempre descreva a estratégia. Foi isso que Jonatas, a Bíblia não fala que ele descreveu a estratégia, mas é claro que ele descreveu, porque ele já se colocou imediatamente em quatro, e o escudeiro sabia o que tinha que fazer. Então, é óbvio que ele combinou ali, antes, falou, olha, eu vou fazer assim, eu vou ficar aqui de quatro, você chama o filisteu não vai me ver, na hora que ele passar, ele vai tropeçar, e na hora que ele tropeçar, você arranca a cabeça dele fora. Eu te exagerei, né? Enfia a espada. Quer dizer, ele descreveu, presta atenção, o que eu estou fazendo para você aqui é isso, eu estou descrevendo a ação, a estratégia. O que eu estou tentando falar para você aqui nesses dias, esses três dias principalmente, é descrever o que é igreja em célula, o que significa célula, por que nós somos em célula, como é que a célula tem que funcionar, quem vai liderar a célula, como as coisas vão acontecer. Só isso, descrevendo a estratégia. Mas a estratégia de si mesmo pode ser até cômica, você pode até achar uma coisa muito óbvia. Ficar de gatinhas no chão para alguém tropeçar não me parece uma coisa maravilhosa. Mas acredite, foi Deus que deu. O Senhor nos deu isso. Isso foi dado pelo Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque muito antes de ter qualquer outra igreja em célula no Brasil, nós já éramos em célula. Já éramos. Então, por que foi que o Senhor nos deu? Como eu disse para você durante algumas aulas, muitas das coisas que nós falamos aqui, nós fomos aprendendo e desenvolvendo enquanto fazíamos. Porque não tinha outro a quem copiar na altura. Hoje, graças a Deus, tem muita gente fazendo e eu espero que estejam prosperando, mas o que eu quero mesmo é que você prospere. Que você prospere na visão que o Senhor nos tem dado. Amém, meus irmãos? 5, defina o curso de ação. Então você tem que definir claramente para a equipe que anda com você o que cada um tem que fazer. Né? Em inglês, eles chamam de job description, que é a descrição do trabalho. Isso é uma coisa muito importante para americano, europeu. Eles não conseguem fazer nada sem ter uma descrição do trabalho primeiro, por escrito, porque eles seguem exatamente o que tiver lá. Então a mesma coisa deve acontecer entre nós. Todo mundo deve saber direitinho o que se espera dele. É muito ruim você sentir que não está correspondendo, mas também ninguém te disse exatamente o que você tinha que fazer. Então, quando você sabe claramente o que é esperado de você, a chance de você corresponder é muito maior. Até porque, na hora que você vê o que espera de você, você pode dizer, não consigo fazer, não vou fazer, não quero fazer. Mas quando você lê e fala, isso aqui está ao meu alcance, eu vou corresponder, a chance de você cumprir o que você falou é muito maior. Muito maior. Então, nunca deixe o líder em treinamento, o discipulador, quem quer que seja, sem ter clareza qual é o trabalho que se espera dele. Isso é vital para o nosso trabalho avançar. Amém? Eu coloquei aqui um exemplo, uma lista de responsabilidades, por exemplo, de um líder em treinamento. É só uma lista, ok? Nem vou ler com você, porque é só um exemplo para você. Procure sempre definir com clareza. Sexto, lidere nos momentos de crise. Esse, na verdade, é o momento que mais requer a sua liderança. É no momento em que as coisas parecem mais complicadas. Entende? Parece que a tensão está maior, o estresse está maior. Esse é o momento que você precisa exercer sua liderança. Não é hora de você ficar abatido. Não é hora de você ficar deitado na sua casa passivo. Não, é hora de exercer a liderança. Então, eu acho que até que nos momentos de vitória você pode tirar férias longas se você quiser. Mas momentos de crise, não. É hora de você mostrar a liderança. Por quê? Porque o líder existe principalmente em função da crise, do problema. É nessa hora que a sua liderança cresce. Então, se de algum momento, de alguma maneira, temos passado por luta no ano passado e esse ano, eu louvo a Deus, porque isso tudo vai cooperar para a nossa liderança crescer. Amém. Se nós resolvermos, se nós atuarmos, a liderança vai avançar. E quando eu digo de liderança crescer, é que você cresce em reconhecimento da igreja. Isso é tudo que você tem como líder. Reconhecimento, é a sua única moeda, reconhecimento. Sétimo, ensine a ouvir do Espírito. Então, Jonas colocou uma condição. Ele falou, olha, se nos disserem, parai aí, até que cheguemos até vocês, nós vamos saber que Deus não quer que a gente luta com eles. Mas se eles disserem, vem para cá, que nós vamos dar uma lição para vocês, nós vamos saber que Deus já entregou para nós. Foi isso que Jonas fez. Essa é a maneira do Velho Testamento. No Velho Testamento, eles usavam de sinais. Sinais. Por quê? Porque o Espírito não habitava neles. Hoje o Espírito habita em nós. Não precisamos mais de colocar a lã do lado de fora da casa para fazer o teste de Gideão. Ok? Porque a lã já foi colocada lá no Calvário. Você sabe que a lã aponta para Cristo. Não é verdade? Qual foi o teste que Gideão fez? No primeiro dia ele colocou a lã do lado de fora e ele pediu o quê? Para estar tudo seco, não é isso? E só a lã cheia do orvalho. No outro dia ele falou, eu quero o contrário hoje, eu quero tudo molhado e só a lã seca. Por quê? Isso aponta para Cristo. Cristo é a lã, porque Cristo é o Cordeiro. Quando Cristo veio, só ele tinha o orvalho do céu. Mas no Calvário ele se esvaziou e molhou todos nós. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, qual que é o sinal que Gideão pediu? É o sinal da nova aliança, amigo. O sinal é Cristo. O sinal é Cristo. Então, hoje você não tem mais que colocar sinais físicos, porque o sinal já desceu do céu. A lã já foi secada no Calvário para você ser encharcado. Né? Os irmãos gostaram da ilustração. Devia ter escrito ela. Se eu soubesse. Ok, preste atenção. Independente de você entender isso ou não, eu sei que alguns vão colocar sinais assim mesmo. Sempre é assim. Eu ensino, mas no final ele vai dizer, Senhor, se a porta abrir é do Senhor, eu vou entrar. Ok? Ok, que seja então. Você quer fazer assim, enquanto você está nessa fase, você vai fazer. Mas acredite, o Espírito Santo quer falar dentro de você. Você não tem que fazer sinal nenhum. Ele vai te ensinar. Agora, é importante quando você tem um líder que ajuda você a aprender a ouvir de Deus. A perceber a voz de Deus. Então, é isso que se espera do líder. Né? Então, a maneira mais forte para motivar alguém é levá-lo a ouvir de Deus. Perceber a voz de Deus. É compartilhar com ele de tal maneira que enquanto você compartilha, ele pode ter essa reação que você teve. Você fala, não, isso é de Deus. Então, isso não tem que acontecer só numa reunião. Isso pode ser no pessoal, pode ser lá no seu discipulado. Isso é poderoso, porque ele vai percebendo, o Espírito está testificando comigo, Deus está nesse negócio, estou sentindo confirmar de Deus. Eu vou realmente, eu vou liderar, vou multiplicar, coisas vão acontecer. Isso é maravilhoso. É da vontade de Deus que seja assim. Amém, irmãos? E por último, envio para lutar suas próprias batalhas. Então, treinamento que não vem seguido de envio é uma sensação de vazio. Vamos ser francos. Você treinou, para quê? Para quê? Então, uma coisa que o Senhor falou conosco na videira, desde o começo, foi isso. Nas outras igrejas, os irmãos eram treinados, mas nunca ninguém dizia para ele que ele estava pronto. Aí você conversava com ele, ele sempre estava dizendo, não, eu preciso de ser treinado, eu preciso de avançar. O que nós fizemos na videira? Nós aprendemos a colocar fim nas coisas. Você terminou o curso de maturidade no Espírito, você está apto para liderar uma célula, por exemplo. Quer dizer, você coloca para a pessoa um limite, fala, filho, é isso que você precisa saber. Não há limites para aprender, pode aprender o mundo inteiro, mas o que você vai precisar para liderar essa célula é isso aqui. Entendeu? Isso dá uma sensação para a pessoa de que ela cumpriu etapas, que ela fez algo. Em muitas igrejas, eu costumo dizer que o pastor usa cenoura filosofal na frente do crente. Sabe o que é cenoura filosofal? Entende? É a maneira como os camponeses europeus, eles faziam o burro sair do lugar. Amarravam a cenoura na frente da vara e colocavam no nariz do bicho. E ele ia tentar pegar a cenoura e andava. Mas nunca pegava a cenoura, claro. É chamado de cenoura filosofal. Ok? É porque é isso muitas vezes que alguns pastores fazem com a ovelha. Ele nunca dá para ela a sensação de que ela concluiu, que ela terminou, que ela formou, que ela pode fazer. Não, mas ele não faz por muitas motivações, né? Uma delas é forçar a pessoa a continuar sempre vindo para receber, para ter. Não, eu quero que ela vá, que ela ganhe autonomia em Deus. Você está pronto, você pode liderar. Vai lá, você agora vai ser usada pelo Senhor. Você aprendeu as ferramentas. Você recebeu agora habilidades. Agora você vai usar para a glória de Deus. Então é muito importante isso acontecer. Ok? Isso não tem que ser nada longo. Mas é importante que haja. Treinamento indefinido é uma das coisas mais desanimadoras que existe. Então esse treinamento nosso não vai ser indefinido, não. Ele vai ter só 10 matérias. E hoje terminamos a terceira, amanhã nós começamos a quarta matéria, e a matéria que vamos começar, a quarta e a quinta, é focada na função do líder, mas obviamente se aplica a todos os membros da igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos, até a nossa próxima matéria.